Tem algumas áreas de conhecimento que a gente até acha interessante os temas, mas a gente não sabe que existe um campo da ciência específico para estudar isso. Nós, por exemplo, se alguém perguntasse aos nossos ouvintes, será que um pouco do nosso passado, ou boa parte do nosso passado, está nos nossos pés, embaixo da terra? Bom, para entender um pouquinho mais uma ciência chamada paleontologia, eu vou conversar agora com o mestre em análise ambiental. Eu vou conversar com o Lucas César Santana, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá. Aqui eu passo a pergunta: o que é a paleontologia, professor? Professor Lucas, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Professor, o que é a paleontologia? O que ela estuda? E ela é interessante para quase todos nós, a gente não sabe que esse campo existe e o que ele estuda especificamente.
Assim, Gilson, na verdade, acredito que é um grande problema, né, da nossa sociedade a falta de conhecimento nessa ciência tão importante, né? Mas paleontologia, quebrando a palavra, né, Gilson? Paleontologia, né? Paleo antigo, onto, seres, vida, né? E logia, estudo. Então, se for pegar o pé da letra da palavra paleontologia, seria o quê? Estudo seres antigos, né? Só que, na verdade, o que seriam esses seres antigos? É, às vezes eu já trabalhei com ensino médio, né? E eu, quando tratava paleontologia, sempre tinha algum aluno que perguntava: um cachorro meu morreu há 3 anos atrás. Eu enterrei ele e achei a ossada desse cachorro. É um fóssil? Não, não é um fóssil, né? Para ser considerado um fóssil, tem que ter mais de 11 mil anos, qualquer tipo de ser vivo, né? Seja na botânica ou na zoo. Então, basicamente, a paleontologia vai ter como objeto de análise os fósseis, os seres que já habitaram a superfície da Terra desde a origem da vida até 11 mil anos atrás, Gilson.
Então significa que a Terra, vamos pensar aí de uma forma simplificada, é como se fosse uma camada de bolo. O tempo vai passando e a gente vai encobrindo de uma certa camada a história de milhares de anos, no caso de 11 mil anos atrás. É possível reconstituir esse passado?
Isso. Nós temos, né, os últimos estudos, né, que a Terra teria aproximadamente 4,6 bilhões de anos.
E aí nesses 4,6 tem uma longa
também,
história.
Nós temos que... Oi?
Aí nesse período tem uma longa história que pode ser contada.
Ah, exatamente, porque a Terra foi formada há algo em torno de 4,6 bilhões de anos, né? E o surgimento da vida, nós temos alguns artigos que estão saindo, mas gira em torno de 3,5 bilhões de anos, os primeiros registros de vida aqui na Terra, né? E vamos imaginar que nesses 3,5 bilhões de anos, até a 11 mil anos, nós vamos ter o quê? Sucessivos estágios de vida, inclusive estágios de evolução da vida, que estiveram sobre a superfície terrestre, e alguns desses foram preservados nessas camadas que você disse anteriormente, Gilson, as camadas de rochas, sobretudo as rochas sedimentares, né? Mas uma questão que é problemática para nós da ciência, Gilson, é que apenas uma pequena parte da vida que habitou a superfície da Terra foi preservada na forma de fóssil.
Por que isso, professor?
A grande parte ela foi degradada, como é um processo natural mesmo, né? Uhum. Você tem todos os agentes decompositores, você tem essas partes duras, como as partes biomineralizadas, né? Os ossos, por exemplo, os dentes, eles são também expostos ao ambiente, ele acaba sendo degradado e se perde todo qualquer tipo de informação. Apenas uma pequena parte dos seres vivos que habitam a superfície da Terra é que foram preservados na forma de fósseis. E é esse que nós temos que analisar, temos que estudar, e nos traz várias informações para compreender a evolução da vida da Terra, para compreender a história da Terra de uma forma geral, né? Por exemplo, Gilson, foi com o auxílio de um fóssil, né? Na verdade, um chamado mesossaurídeo, que inclusive habitou aqui no estado do Paraná, que nós podemos compreender que há algo em torno de 200 milhões de anos atrás, o planeta Terra era muito diferente como nós conhecemos hoje, né? Todos os continentes estavam juntos, num chamado supercontinente, que era a Pangeia. Então, a paleontologia nos ajudou a entender isso. Nos ajuda também as pesquisas mais atuais sobre aquecimento global, né? Uhum. Podemos perceber a partir de formas, sobretudo de florestas que foram preservadas, né? Tanto na forma de carvão mineral quanto na forma de fóssil mesmo, né? De troncos fossilizados, que nós já tivemos vários períodos de aquecimento global anteriormente, que nós tivemos várias eras glaciais anteriormente.
Professor, tem um dado que o senhor coloca que eu acho interessante, que é essa questão ambiental. As pessoas falam assim, ó, estamos vivendo um aquecimento da Terra provocado pelo homem, a Terra está, na prática, né, sendo sacrificada pelo homem, mas a Terra teve seus ciclos de aquecimento. Nós estamos vendo um ciclo normal de aquecimento da Terra. Esses ciclos ocorrem de que forma? Quais as consequências dele? É possível, através da paleontologia, ter respostas?
Assim, Gilson, não sei se o ouvinte lembra, mas anteriormente eu disse, né, que para ser considerado fóssil pela paleontologia, esse ser que foi preservado tem que ter no mínimo 11 mil anos, né, se for mais recente do que isso. Então, por exemplo, as múmias não são fósseis, né? Mas por que 11 mil anos, Gilson? Porque 11 mil anos, se nós pegarmos a tabela do tempo geológico, é o que marca a transição do Pleistoceno para o Holoceno, que nós vivemos atualmente, né?
O que seria isso, professor?
Essa transição do Pleistoceno para o Holoceno é dado pelo final da última grande glaciação que nós tivemos, né? Isso nós podemos encontrar nessa análise paleontológica.
Então, seria o último congelamento da Terra, seria isso? Seria o último congelamento da Terra?
Congelamento da Terra, isso é glaciação, exatamente. Né? Nós tivemos registros também na Antártida de que houve um período de aquecimento, né? Tanto é que foram encontrados carvões de florestas tropicais na Antártida. Tá? Então, você analisar o indivíduo que foi preservado é também resgatar um pouquinho da ecologia local, né? Um pouquinho do clima local. Então, a paleontologia não é só de você ficar encontrando os fósseis, não é só você colocar nome, né, em espécies novas, espécies inéditas. É interessante também porque ela traz uma gama de instrumentos que vai auxiliar outras ciências, como a geologia, como a geografia e a própria biologia.
Agora, é possível dizer que esse aquecimento que a gente está vivendo hoje, né, é consequência do homem? Sim. Nós estamos antecipando. Esse aquecimento que nós estamos vivendo hoje, ele seria uma consequência da ação do homem ou é da própria natureza esse aquecimento? A gente vai voltar até novamente um outro ciclo glacial?
Sim, Gilson, na verdade existe uma discussão, né, quem está um pouco mais antenado com relação a isso, pode procurar no YouTube, que existem vários professores que defendem lados, vamos dizer assim, um pouco divergentes, né? Alguns que se empenham mais em contrariar as expectativas, dizendo que na verdade estaríamos caminhando por um período de pequeno aquecimento, porém a tendência maior seria para o resfriamento, e outros já nessa grande leva, né, estaria dizendo que nós estamos para um aquecimento. A grande discussão, Gilson, não é mais se o aquecimento que nós estamos vivenciando, ele é natural ou antropogênico, né? Só deixando claro para o ouvinte, o antropogênico seria o que? De origem do homem, né? Motivado pelo homem. Porque nós sabemos já que a partir de análise dos fósseis, a partir de análise de bolhas de oxigênio que foi aprisionado em algumas geleiras, nós temos ciclos, né, no nosso planeta Terra. Então é possível você pegar um dado climático com uma escala temporal de milhares de anos e observar que nós tivemos alguns picos de aquecimento global, depois alguns picos de resfriamento, que são as eras glaciais. Então, novamente, aquecimento, resfriamento. O último resfriamento, como disse anteriormente, foi há 11 mil anos atrás. Estaríamos caminhando, Gilson, então, né, respondendo a pergunta, para um período de aquecimento. Então, a partir dessa leitura desses dados, friamente olhando esses dados, nós teríamos um aquecimento global com o ser humano aqui ou não? Agora, o que leva a essa grande discussão no meio científico, no meio acadêmico, Gilson, é se o homem é o grande agente motivador desse aquecimento, ou seja, se era para ele ocorrer daqui a 10 mil anos e o homem antecipou isso, né? E se nós estamos acentuando esse aquecimento também. Essa que vai ser a grande discussão a se levar aí ao longo do tempo.
Professor Lucas César Santana, a discussão está fantástica, a gente tem um tempo. E o dia 15 agora, no sábado, é o dia do paleontólogo. Parabéns pelo seu trabalho, a ciência é fantástica e o tema é, enfim, né, instigador. E com certeza, e na CBN, nós vamos ter o CBN Conhecimento com o senhor, em breve, falando um pouco mais sobre a paleontologia. Muito obrigado, professor.
Então, ok, Gilson, muito obrigado, ouvintes.
Conversei sobre a paleontologia, dia 15 é o dia do paleontólogo, conversamos com Lucas César Santana, ele deu explicação do que é a paleontologia, de como é capaz você de medir e entender o desenvolvimento da Terra, milhares de anos. Ele coloca aqui, o tempo geológico é bem diferente do que a gente chama de passado, né, de milhões de anos. E aí você tem uma forma de entender como que a Terra teve seus ciclos, estamos falando sobre isso agora no final da entrevista. Ciclos que vão ao congelamento da Terra e seu aquecimento.